Há mais de 3 mil anos, um grupo de nômades, cansados de vagar pelo Oriente Médio, decidiram se estabelecer na região sul, de onde hoje fica o Irã.
Podemos dizer que este foi o começo de um império que modificaria a nossa forma de enxergar o mundo e que influenciou o judaísmo, cristianismo e islamismo.
Era o começo do Império Persa, um império que se estendeu pelas regiões da Babilônia, Egito, Síria, Palestina e alguns territórios da Ásia Menor.
Além de uma influência na religião e política, os persas... Peraí,
o que o Império Persa tem a ver com o tema do nosso podcast?
Como esse é um podcast sobre alimentos e alimentação, o assunto poderia ser sobre a influência da culinária persa nas nossas vidas?
Com certeza, o kebab, os peixes, guisados e diferentes tipos de queijos que se multiplicavam a partir que o império ia se expandindo fazem parte da vida de muitos países até hoje.
Mas é que foram os persas um dos primeiros povos a preservar alimentos pelo frio em um país de clima quente e desértico. E isso sem usar uma geladeira como temos em casa. Como? Vem descobrir com a gente!
Prato de ciência.
Sejam bem-vindos ao Prato de Ciência, o podcast da Faculdade de Engenharia de Alimentos, a FEA, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Meu nome é Gustavo Torres.
E meu nome é Giovana Rodrigues. Nesse episódio, vamos falar sobre um processamento de alimentos presente, acredito que todos os dias em nossas vidas.
Além do famoso tapete persa, foi esse povo que desenvolveu um método interessante de preservar seus alimentos.
Os desertos são regiões de temperaturas extremas. O deserto do Irã, antiga Pérsia, é considerado o mais quente do mundo, já tendo atingido a incrível marca de 70 graus Celsius. Mas, se você acha que durante as madrugadas essa temperatura se mantém, você está enganado. Eles são super frios e muitas vezes atingem temperatura negativa.
Então os persas tiveram uma ideia. Eles colocavam grandes quantidades de água para fora da casa durante a madrugada. Essa água congelava e era armazenada em uma grande fossa que recebeu o nome de Yakshal e que em persa significa grande fossa de gelo.
Esse grande depósito de gelo funcionava exatamente como uma geladeira. Afinal, esse método não é muito diferente do que fazíamos até pouco tempo atrás.
Então as casas compravam pedaços de gelo e colocavam dentro desse gabinete, nessa caixa isolada termicamente. Essa era a geladeira, né? Que não tinha uma produção do frio localmente. Então comprava-se uma barra de gelo e esse gelo durava por alguns dias tentando manter aquele gabinete isolado termicamente para conservar os produtos.
Esse é o professor Vivaldo Silveira Júnior, docente aqui da FEA e que faz pesquisas na área de resfriamento e congelamento de alimentos. Ele vai nos ajudar neste episódio a entender o propósito e os benefícios da refrigeração.
Esse método de estocar gelo também foi encontrado na história do povo chinês, que produzia gelo no inverno e estocava no verão em grandes poços de palha.
Na Roma Antiga, o uso de neve era comum em alguns pratos para preservá-los ou para dar a eles características únicas. Afinal, não existe sorvete sem resfriamento.
Congelamento.
Congelamento ou resfriamento?
Então, a diferença do resfriado, produto resfriado com produto congelado, fundamentalmente é a questão desse abaixamento da temperatura. A gente resfria até, antes de congelar, até 0 graus, né, 2 graus, isso nós chamamos de resfriamento. Ultrapassando a temperatura de 0 graus, aí já seria o início da formação de gelo, ou seja, a transformação de água líquida para água sólida, vulgo gelo.
Obrigada, professor. Vamos guardar essa informação aqui para não nos perdermos até o final do episódio.
Normalmente, os produtos refrigerados ficam em torno de 5 graus Celsius, enquanto os congelados estão em temperaturas menores que menos 18. os persas perceberam que quando o alimento era colocado no frio, durava mais tempo que quando ele era exposto ao calor de 70 graus em seu deserto. Mas o que exatamente acontece para que o frio preserve um alimento, professor?
Muitas vezes os métodos de conservação é deixar o produto inviável para o desenvolvimento microbiológico ou algumas reações enzimáticas, metabólicas. E um desses métodos, né, é a refrigeração. Haja visto que numa condição de baixa temperatura não é bom para ninguém, nem para as bactérias, né? Então eu diria que para nós também não é tão agradável assim ficar numa temperatura tão baixa. Então esse método de resfriar e ou então abaixar mais ainda a temperatura ou congelar, no fundo é redução da temperatura para ter o quê? O abaixamento da velocidade de reações, né? Reações enzimáticas, metabólicas e mesmo reações de desenvolvimento microbiológico. Então, com isso, a gente consegue ter um produto com esse abaixamento de temperatura, ter uma vida útil maior devido a essa restrição de desenvolvimentos microbiológicos, né, reações enzimáticas, enfim, essa é a ideia, de reduzir essas velocidades.
Já viu algum filme em que a pessoa é congelada e descongelada no futuro como se nada tivesse acontecido? Tipo o Capitão América? Pois é, a ideia aqui é semelhante.
O químico neerlandês Jacobus de van 't Hoff, vencedor do Nobel de Química de 1901, demonstrou que, a cada 10 graus de aumento de temperatura em um sistema, a velocidade das reações aumentava duas vezes. Isso é, ao passarmos de 25 graus Celsius, mais ou menos nossa temperatura ambiente, para 5, a gente diminuía a velocidade de reação em 4 vezes.
Um alimento que duraria 5 dias fora da geladeira poderia durar até 20 dentro dela. No caso do congelamento, então? Bom, aí temos um outro fator. A água passa do estado líquido para o estado sólido e isso muda tudo.
No episódio de secagem, falamos um pouquinho sobre um conceito muito importante na preservação de alimentos, a atividade de água.
Para simplificar, podemos dizer que essa água é a água livre que temos no alimento, que pode ser usada para reações enzimáticas e para o crescimento de micro-organismos.
Quando congelamos um alimento, grande parte dessa água livre é congelada e não pode ser utilizada. A atividade de água é drasticamente reduzida. Esse é o princípio de conservação do congelamento.
E comparado a outros métodos que utilizam calor, como o cozimento e a esterilização UHT do leite, por exemplo, o congelamento e resfriamento conseguem preservar muito mais as vitaminas e compostos antioxidantes do alimento.
É que esse produto, resfriado ou então congelado, ele vai ter muito proximamente as características do produto in natura, original. Um leite em pó, né? Ele foi retirado água, mas ele virou um pó. Quando ele for retornar para ser novamente um leite, tá? Talvez ele não chegue tão proximamente de um leite resfriado apenas. Então, comparando assim as vantagens, eu coloco como uma grande vantagem desse método de resfriamento com baixamento de temperatura, é que o produto final vai ser muito próximo ao natural.
Mas não são só as vitaminas e antioxidantes que permanecem ali nos alimentos quando resfriamos ou congelamos.
O resfriamento e o congelamento não é um processo de esterilização. Em princípio, você vai preservar aquele produto contaminado. Então, aquele produto vai ficar congelado, contaminado, que quando começar a descongelar, aí a flora vai começar a desenvolver. Mas não que matou. Então, simplesmente preservou, inclusive, não só o produto, como preservou também os micro-organismos.
Por isso, a importância de conhecermos e confiarmos nos lugares que compramos nossos alimentos, além de cozinhar tudo direitinho e prestar bastante atenção quando for descongelar ou quando for congelar novamente.
O freezer doméstico não foi feito para congelar. Ele foi feito para armazenar produtos congelados. Então, é diferente. Ah, mas se eu colocar lá dentro do freezer, congela? Claro que congela, né? O fato é que ele não congela a uma velocidade adequada, onde a gente chamaria isso de uma velocidade lenta de congelamento. Sendo a velocidade lenta de congelamento, existe a formação de cristais de gelos maiores.
Durante o congelamento, há duas etapas no processo de cristalização da água: a nucleação e o crescimento dos cristais. A primeira é a associação das moléculas de água para a formação inicial dos cristais e a segunda, sua expansão. Quando congelamos o alimento rapidamente, aumentamos a velocidade de nucleação, formando os cristais, porém a velocidade de crescimento desses cristais não aumenta, o que faz com que os cristais fiquem pequenos.
Quando a velocidade de congelamento é baixa, como nos nossos freezers, formam os cristais maiores que você conhece, né, ouvinte? Se você já deixou o pote de sorvete na mesa da sala por um tempinho e congelou ele novamente, provavelmente sentiu esses cristais ao tomar o sorvete.
Com a formação desses cristais maiores, as células do alimento podem se romper e assim a água dentro delas pode sair mais facilmente, deixando o produto com menor quantidade de água ao descongelar. E isso pode gerar problemas.
Não adianta querer pegar uma picanha e congelar em casa, porque depois de descongelado, quando você for usar, consumir essa picanha, vai exudar muita água, que estava dentro da célula. Então, a picanha vai ficar dura, né? Por mais que você conservou inadequadamente no seu freezer, ou melhor dizendo, congelou inadequadamente no seu freezer. Comprando o produto congelado, então o seu freezer apenas armazena.
E tem mais. Se o congelamento tem que ser rápido, o descongelamento tem que ser lento, de preferência a uma temperatura de refrigeração, principalmente para evitar o crescimento de micro-organismos. Em 1834, Jacob Perkins criou o refrigerador de compressão. Apesar desse nome estranho, as características desse refrigerador são as mesmas da nossa geladeira de hoje.
De uma maneira bem simples, um circuito de refrigeração e a geladeira aí da sua casa tem quatro componentes principais: um compressor, um condensador, uma válvula de expansão e um evaporador. Além disso, tem um refrigerante, que não tem nada a ver com cola ou guaraná. Refrigerante que passa por dentro do sistema, um fluido que ora será líquido e ora será vapor. Essa mudança de estado físico é o coração do funcionamento da refrigeração.
Nós fornecemos energia através da eletricidade para que o compressor pegue um vapor e comprima. Esse vapor é transformado em líquido no condensador devido à alta pressão.
Esse líquido em alta pressão e temperatura chega na válvula de expansão, volta para a pressão ambiente e vira vapor de novo no evaporador. Neste processo, o vapor rouba calor do meio, ou seja, do meio da sua geladeira, resfriando o ambiente.
Mas o Perkins criou o sistema de refrigeração de compressão. Até chegar na geladeira, como conhecemos hoje, ainda levou um tempo. Foi só em 1900, com a chegada da eletricidade no solo estadunidense, que cientistas e empresas começaram a se mobilizar para a criação do refrigerador doméstico ideal.
E começou a ter um sistema de refrigeração de pequeno porte, que aí sim, aí vamos chamar isso da geladeira elétrica, né, em que tinha-se o sistema de refrigeração embutido no próprio gabinete isotérmico. Então, nesse contexto, aí sim, aí criou-se propriamente a geladeira, mais ou menos do que a gente conhece até hoje, que tinha um sistema próprio embutido nesse gabinete isotérmico para poder ter o ciclo de refrigeração localmente.
Essa época foi marcada por grandes inventores e empreendedores, entre eles Clarence Birdseye. Clarence vivia no Canadá, onde temperaturas negativas são bem comuns, e tinha o hábito de sair para pescar. Em alguns dias de pesca, percebeu uma coisa. Na volta para casa, quando os peixes entravam em contato com o vento, eles duravam muito mais tempo. Além disso, os peixes pareciam ainda estar frescos, mesmo depois do descongelamento. Foi assim que ele descobriu o congelamento rápido de alimentos.
Bem, os produtos congelados não foram um sucesso logo de cara, já que não era todo mundo que tinha uma geladeira em casa. Mas Clarence, que era americano, mas podia ser brasileiro, não desistiu e seguiu trabalhando no processo, desenvolvendo equipamentos e embalagens.
Para a felicidade de Clarence e pelo bem do nosso dia a dia, em 1926, a General Electric lançou a primeira máquina de refrigeração doméstica, que com o tempo foi se desenvolvendo e se tornando um item essencial em casas, restaurantes, mercados e indústrias.
O tempo foi passando e a geladeira começou a fazer parte de lares do mundo inteiro. E assim, mais e mais alimentos refrigerados e congelados foram sendo criados. Um deles foi a refeição congelada, que demorava 30 minutos para ficar pronta ao ser colocada no forno. 30 minutos hoje em dia é uma eternidade, mas para a época em que mulheres acabavam de ingressar no mercado de trabalho, isso era o auge da praticidade.
Hoje, as opções resfriadas e congeladas ficam prontas rapidinho. Bastam 3 a 5 minutinhos e tcharam. Parece simples, né? Mas cada componente tem a sua temperatura de cozimento, a superfície de contato é diferente para descongelar, rola uma super engenharia por trás desses produtos.
As opções disponíveis em mercados e empórios são diversas, desde snacks e junk food, como donuts, burritos e hambúrgueres, até refeições completas e que atendem dietas específicas, como as vegetarianas e veganas, além de opções fit.
O mercado continua crescendo e hoje seguimos a tendência de unir saudabilidade e praticidade. São várias as marcas que vendem marmitinhas naturais e comidas caseiras que ficam sempre prontas nos nossos freezers e que em poucos minutos ficam quentinhas para irem direto para as nossas barrigas.
Outra tendência bem atual é a sustentabilidade. E aqui não vamos falar sobre o quanto a geladeira gasta de energia, mas sim sobre ela já ter prejudicado a camada de ozônio.
Entre os anos 1856 e 1929, as geladeiras usavam refrigerantes que produziam gases tóxicos, explosivos e inflamáveis. Bom, você já deve imaginar que a quantidade de acidentes era bem alta, inclusive com mortes. Para tentar contornar esse problema, algumas empresas desenvolveram pesquisas que resultaram nos clorofluorcarbonetos, mais conhecidos como CFCs, que acredito que você já tenha ouvido falar.
Por muitos anos, os CFCs foram os fluidos de refrigeração mais queridinhos, tendo um bom custo-benefício e sendo considerados atóxicos. Até que, em 1976, se descobriu que estes gases são capazes de destruir a camada de ozônio. No Brasil, seu uso foi proibido em 1999. Certo, quando pensamos em resfriar ou congelar alguma coisa dentro de nossas casas, logo vem a geladeira na cabeça, que acabamos de falar.
Mas eu garanto que você já deve ter visto um equipamento, não tão moderno quanto a geladeira, capaz de resfriar líquidos em sua casa. Ou talvez na casa dos seus pais, tio ou avós. Consegue adivinhar qual, ouvinte?
Filtros de água, né, de barros. Ou ainda existem em algumas casas, né, mas em fazendas existiam aqueles potes, né, de água fresquinha.
Sim, Vivaldo. Aquele famoso filtro de água feito de barro consegue resfriar a água que a gente coloca lá dentro. Já reparou que a água deste filtro é sempre mais gelada que a de um copo deixado em cima da mesa, por exemplo?
Mas como isso funciona exatamente? O professor nos explica.
E o barro é poroso. Então a água que fica pelo lado de dentro, ele permeia a porosidade da parede de barro e fica meio que suando por fora. Bom, isso acontece porque permeia a água. Só que essa água que ficou por lado de fora, ela vai evaporando porque o ar ambiente força a evaporação de uma superfície molhada. Nessa evaporação que o ar está forçando a barra, né, a água, para evaporar, ela precisa roubar calor de alguém. Aí rouba o calor do vizinho, da água que ficou. Então a água que ficou vai sendo resfriada, ou ela que vai estar cedendo energia para que um pouco da água que está lá na superfície molhada do lado de fora possa evaporar. Então virou um sisteminha simples, né, de um resfriamento evaporativo. Não é tão significativo assim o resfriamento, mas já dá para ter uma água fresca, né?
Por tudo que falamos neste episódio, o resfriamento parece ser uma técnica de preservação com poucas desvantagens.
Dá vontade de sair guardando tudo na geladeira. Afinal, são poucos os alimentos que não podem ser resfriados ou congelados e o processo preserva muito bem os nutrientes.
Mas a refrigeração e o congelamento têm um problema ainda.
E que você, ouvinte, deve saber muito bem qual é.
A gente já traz notícia aqui de economia e, olha, de reajuste, viu? Reajuste médio das tarifas de energia no próximo ano, que deve ficar próximo da projeção oficial do Banco Central para a inflação, de 4,6%.
Se é você que paga as contas da sua casa, sabe que um dos grandes pesos na conta de luz é a geladeira, né?
Agora, imaginem ter que deixar algo resfriado ou congelado durante muito tempo. Da produção até o consumo em casa.
Alimentos como algumas carnes, frutas e vegetais precisam estar refrigerados 100% do tempo. Essa manutenção da baixa temperatura dos alimentos durante todas as etapas da cadeia produtiva é chamada de cadeia do frio. O professor Vivaldo explica pra gente.
Infelizmente que no nosso Brasil não temos todos os elos bem estruturados. Mas o ideal é que um produto colhido ou um produto abatido, ou seja, uma carne vinda de frangos, animais bovinos, etc., a partir dele ter entrado na cadeia produtiva, em se tratando de produtos perecíveis, precisaria ter um resfriamento desde o começo, o mais rápido possível.
Algumas marcas de produtos congelados vendem para o Brasil inteiro. Pense só, como deve ser essa cadeia de frio, desde o final da produção, passando pelo transporte rodoviário em caminhões, armazenamento nos supermercados, até chegar na sua casa. Por isso, o custo de um alimento congelado tende a ser maior. Há um gasto muito grande de energia para manter a temperatura desses alimentos baixa por toda essa cadeia.
E se essa cadeia do frio não for feita da maneira correta, pode afetar drasticamente a qualidade da nossa comida.
Só lembrar o seguinte. Prazo de validade diz o seguinte, mantenha na temperatura respectiva, 5 graus, por exemplo, 10 graus. Porque se não mantiver na cadeia do frio, aquele prazo de validade não vale nada. Esse é bastante questionável. E o fato é que o prazo foi timbrado, foi registrado no produto, lá na fábrica. Só que como a cadeia do frio não é tão constante assim, essa temperatura de percurso, se, já que não é mantida, esse prazo de validade está um tanto questionável.
Já ouviu aquelas notícias que alguns supermercados desligam a geladeira à noite para economizar? Imagine o problema que isso pode causar na qualidade e segurança do alimento.
Mas, nesse caso, o que é feito para, em teoria, economizar pode acabar saindo mais caro.
O supermercado, em princípio, para economizar energia, desliga durante a noite. Só que precisa falar para eles que quando ligá-lo novamente, ele vai consumir desesperadamente muito mais do que se ele tivesse sido mantido durante a madrugada, porque ele vai ter que vencer todo o calor que entrou. Porque eles vão gastar muito mais energias com essa estratégia de desligar na madrugada para ligar de novo. Porque imagina, logo no começo do dia o produto já estava quente, vai ter que ligar e aí esse freezer, essa geladeira vai ter que trabalhar muito mais tempo do que se ela tivesse mantido uma condição mais constante, né, resfriada, que não vale a pena, né? E, inclusive, não vale a pena nem energeticamente e nem pela qualidade do produto.
Eu estou pensando aqui, mas e se ao invés de diminuir a temperatura, a gente colocasse algum componente que fizesse o alimento durar mais tempo?
Esse é o assunto do nosso próximo episódio. Hoje a gente encerra por aqui.
O Prato de Ciência é um projeto da Secretaria de Pesquisa da FEA que conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, do Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, também da Unicamp. A coordenação é da professora Rosiane Cunha e o apoio administrativo é da Laís Glasser.
A produção, locução e o roteiro são meus, Gustavo Torres e da Giovana Rodrigues. A revisão do roteiro é da Ana Augusta Xavier e da Bárbara Paro. A edição de som foi feita por mim e pelo João Henrique Gião. O logo do Prato de Ciência é de João Botas e a imagem desse episódio é da Giovana Rodrigues. Nossa música tema é do Nicolau Moraes e a trilha sonora do Tavinho Andrade. Esse episódio usou trilhas do filme Prince of Persia, YouTube, Free Sound e notícia do jornal Band News.
A gente agradece o professor Vivaldo pela entrevista. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!